Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando com o Semeando a Boa Nova. Aguinaldo Paviani, o nosso convidado hoje, lá da cidade de Votuporanga, também recebendo aqui no nosso estúdio o Eduardo Urbini, também companheiro de trabalho aqui com a gente. Aguinaldo, eu tinha deixado para você uma perguntinha antes do nosso intervalo. Gostaria que você agora respondesse para o nosso ouvinte da ABC da Atlântica, né? O que é que a gente estuda? Que tipo de assunto a gente estuda lá na Casa Espírita? O que a gente fala lá? Eu vou lá na Casa Espírita para participar de um estudo. O que eu escuto lá? Vou aprender o quê?
A princípio, nós vamos aprender doutrina espírita. O Espiritismo está alicerçado em 5 princípios básicos, que é a existência de Deus, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. Então, dentro desse foco, nós estaremos estudando os ensinamentos da doutrina espírita. Então, a pessoa que vai ao centro, e você falou uma coisa muito interessante, as pessoas que às vezes não conhecem têm uma imagem distorcida do que é o centro espírita. Mas o que eu vou fazer lá? O que vai ter lá? Ela vai simplesmente estudar a doutrina espírita. E principalmente também, através desse estudo da doutrina espírita, ela vai entender de onde é que ela veio, por que é que ela está aqui e para onde provavelmente ou possivelmente ela vá depois da sua morte, da sua desencarnação. Então, basicamente, é isso que se estuda na Casa Espírita. A doutrina espírita, especialmente o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina, onde Allan Kardec, através de 1019 questões, indaga aos espíritos a respeito de vários assuntos, das leis morais, uma série de assuntos que diz respeito a todos nós. Então, você que nunca foi ao centro, vá. Você vai gostar muito, porque você vai estudar e vai aprender bastante.
Aguinaldo, eu preciso ser espírita para frequentar esses grupos de estudos?
Não.
Ou eu posso não abandonar a minha religião e mesmo assim conhecer esses fatos?
Pode, claro que sim. A doutrina espírita é uma doutrina de livre pensamento. Então a pessoa pode, mesmo que ela não seja espírita, ela pode ser um simpatizante da doutrina espírita, ela pode até ter outra religião, mas ela diz, olha, eu quero ir lá assistir um estudo, eu quero ir lá assistir uma palestra, eu posso? Pode. As portas das casas espíritas sempre estarão abertas, sem que você necessariamente tenha que se auto-intitular espírita. Você vai assistir uma palestra, talvez você goste, então você vai entendendo como que é. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não quer dizer que a verdade esteja no espiritismo. Estou dizendo que é um aprendizado e que às vezes vai te libertar de muitas mazelas que você carrega dentro de você, nesse
muito
sentido.
Bom. Marinho, você queria fazer uma colocação, Marinho?
Não, eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio.
O Sérgio sempre faz pergunta para os outros.
Para os outros, agora a vez dele responder uma também, né? Sérgio, as pessoas que ouvem o nosso programa, elas estão estudando o Espiritismo?
Eu acho que mais do que isso, Marinho, elas estão estudando sobre a vida. Sobre a vida maior, porque é a vida que nós não perdemos nunca, sabe? Aprender esses conceitos que nós conversamos aqui todo sábado é aprendizado para a nossa vida espiritual. É o aprendizado que nós vamos levar, independentemente da nossa religião, da nossa convicção pessoal, independentemente até de muitas vezes nós não termos religião, independente muitas vezes de nós não acreditarmos em Deus, mas são ensinamentos que nós vamos aproveitar para a vida inteira. Não se trata efetivamente de, quando nós nos reunimos aqui, tentar converter este ou aquele, tentar atrair alguém para a casa espírita. Nós estamos tentando passar conhecimentos que são conhecimentos eternos, verdades que são verdades eternas, e que ao longo dos séculos, muitas vezes, nós nos distraímos ou então tivemos um entendimento diferenciado, sabe? Pelo menos é assim como eu vejo.
Sim, mas à medida que tudo isso que você se refere é analisado, é conversado à luz dos ensinamentos espíritas, poderíamos dizer que o nosso ouvinte está também conhecendo o que o Espiritismo pensa?
Sem dúvida. E muitas vezes os nossos grupos de estudos, eles têm exatamente esse formato. Como exatamente nós não temos um líder, como nós não temos alguém que vai nos trazer o que é verdade, nós muitas vezes nos nossos grupos de estudo, e aqui nós temos o Eduardo, que ele coordena um dos nossos grupos na nossa casa, nós temos exatamente esse formato, que é um grande bate-papo. é uma transfusão de conhecimentos, é uma transfusão de afeto, é um compartilhamento de conhecimento para que cada um dando a sua interpretação pessoal, cada um dando a sua vivência, trazendo a sua experiência, possa fazer, ajudar o outro a crescer um pouco também. Sim, nesse sentido, isso é um estudo como nós fazemos na Casa Espírita, sem ter ninguém para dizer, olha, o caminho é esse, o caminho é aquele. O caminho cada um vai escolher o seu próprio.
Valdir, você queria fazer um comentário, Valdir?
É, e a nossa presença aqui também nos leva muito a consultar as obras com muita profundidade para que a gente possa vir para cá, e isso é estudo para nós, é um estudo contínuo, para que a gente possa vir para cá e poder estar respondendo à altura para aqueles ouvintes que nos ligam, né?
Perfeito, bem lembrado aí, lembrando que, como nós estamos, o nosso tema de hoje é estudando o Espiritismo, o grande objetivo do Espiritismo é a transformação da humanidade, além do conforto que leva para o ser humano, a transformação da humanidade. É, esse é o nosso grande objetivo,
moral,
né? Moral, sim, com certeza. Muito bom. O Aguinaldo Paviani, lá da cidade de Votuporanga, Aguinaldo, que trabalha lá na Casa Caminho de Damasco. É isso mesmo, Aguinaldo?
Isso, na Casa Caminho de Damasco.
Você sabe que exatamente. Nós temos muitos ouvintes lá da cidade de Votuporanga, daquela região, né?
É verdade.
Algum já tivemos aí algumas ligações, não hoje, mas em outras ocasiões. Uhum. E conta pra gente lá, a Casa Caminho de Damasco fica localizada perto do centro de Votuporanga?
Não, ela fica localizada num bairro carente de Votuporanga. Uhum. É, nós temos o Centro Espírita, né, que tem atividade todas as noites, de segunda a segunda, certo, com estudos, palestras, reuniões mediúnicas, e também o centro mantém uma creche para crianças e um trabalho com adolescentes. Nós estamos agora atualmente com 120 crianças e adolescentes que ficam lá das 7 às 5 horas da tarde, com aulas escolares, artesanatos, bordados, esporte, cultura.
Isso é o Espiritismo, né? É o
Sim,
Espiritismo com obras.
Exatamente, com obras. Exatamente. Esse é também um dos aspectos da doutrina espírita, está cuidando desse lado social. Porque a doutrina espírita nos solicita a caridade, tanto moral como a material. Nós reconhecemos que a moral ainda é um pouco mais difícil de nós praticarmos, mas temos o dever, antes de acusar se é culpa desta ou daquela pessoa, fazer a nossa parte. E é isso que nós temos tentado fazer, dando amparo, auxílio a essas crianças e adolescentes.
Perfeito. Aliás, não podemos também de fazer um outro registro aqui meritório. Aguinaldo é um grande escritor também da doutrina espírita. Tem os seus livros aí, né, Aguinaldo?
Sim, espírita. Nós estamos com alguns CDs gravados de palestra, alguns DVDs e com 8 obras editadas. E a gente aproveita nessas palestras que a gente faz aqui e acolá, leva as obras e todo o dinheiro é revertido justamente para manter esse trabalho social lá na nossa entidade.
Pois é, isto é o Espiritismo, estamos aqui estudando o Espiritismo. O nosso tema de hoje é esse, estudando o Espiritismo. Aguinaldo, qual é a finalidade de nós conquistarmos essa fé raciocinada? Com que objetivo eu tento conquistar a fé raciocinada? Por que eu preciso conquistar a fé raciocinada?
Entre outras coisas, a paz interior. Por exemplo, todos nós acreditamos que Deus é bom, que Deus é justo. Mas fica muito difícil convencer uma mãe que perdeu um filho com 5 anos de idade, enquanto o filho da vizinha está saudável, alegre, feliz, que Deus é bom. Quando você tem a fé raciocinada, que você entende que aquilo não é castigo de Deus, que aquilo tem uma causa interior, que tudo que nos acontece na vida é para o nosso crescimento, o espírito de Dona Benedita Pimentel costuma sempre dizer, a vida não tem um lado bom e um lado ruim, ela só tem um lado bom. Nós é que cremos que haja um lado ruim, porque até aquilo que aparentemente é ruim, na verdade é para o nosso crescimento. Então quando a pessoa obtém essa fé raciocinada, ela vai sofrer. Como é que você vai dizer para uma mãe que perde um filho aos 5 anos, ou perde um filho adolescente num acidente de automóvel, que ela não deve chorar? Evidentemente que ela vai chorar, porque nós sabemos que a morte não existe, mas é uma perda temporária. Só que o choro dela não será de revolta, será um choro de saudade. Por quê? Porque ela tem a fé raciocinada que lhe esclarece que aquele acontecimento era algo para o crescimento do espírito. Não se trata de obra do acaso, nem castigo de Deus, mas uma necessidade evolutiva do espírito. Então é nesse aspecto que eu acho que a fé raciocinada mais nos ajuda. Ela nos acalma por dentro, ela nos pacifica o coração, não nos deixa revoltar com as coisas aparentemente injustas que acontecem à nossa volta.
Nós entendemos os acontecimentos
Exato,
da vida, né?
Exatamente, não. É isso.
Muito bom, nós estamos hoje falando sobre estudando o Espiritismo. Um abração também para a Geni, diz que está adorando o programa e também dizendo a Geni, falando que a Nolita já fez a pergunta que ela gostaria de ter feito. A Nolita, lembrando para você que ligou o rádio agora, a nossa ouvinte Nolita perguntou como é que o espírita fazia quando ele precisa de alguma coisa. Ele pede com fé e com obras, né, Aguinaldo?
Exato.
Sérgio, você queria falar alguma coisa, Sérgio?
É, até dando uma reforçada nisso que o Aguinaldo falou e colocou muito bem, eu acho que a grande conquista para o espírita, quando ele começa a entender essa questão da fé raciocinada, é que ele começa a perceber que Deus não é aquele Deus que surge dos livros religiosos, um Deus cheio de vontade, que manda matar, manda perseguir, sabe? Um Deus que parece que às vezes tem dia que está de bom humor, que tem dia que está de mau humor, e em função disso ele toma decisões. O espírita, em função da fé raciocinada, ele começa a aprender que ele é responsável pelo destino dele, que ele é responsável pela vida dele, que ele não está sujeito à vontade de uma entidade superior, mas ele está sujeito, sim, a leis universais e imutáveis. E esse, eu acho que é a grande conquista, porque você começa a assumir a responsabilidade pela tua vida.
Bom, nós estamos aqui falando sobre a fé, estamos falando sobre o convite que estamos fazendo ao nosso ouvinte para que ele vá para uma casa espírita e entenda, estude o espiritismo, que é o nosso tema de hoje. Aí vem a pergunta, né? Eu queria que o Aguinaldo respondesse para a gente. Quanto custa participar destes grupos de estudo nas casas espíritas? Aguinaldo, vamos ser objetivos. O centro espírita cobra alguma coisa?
Não,
não,
de maneira alguma.
Não cobra. Então,
se
não custa
cobra,
nada.
Não é espiritismo.
Não custa não, nada participar.
Não custa
participar.
Nada, nada.
Aliás, lembrando,
nada.
Nós temos falado isso aqui muito firmemente para o nosso ouvinte, viu, Aguinaldo? Se ele procurar uma casa espírita que envolva no trabalho qualquer tipo de remuneração, mesmo aquela história de não, dá o que você quiser, só para custear não sei o quê, papapá. Olha, isso cai fora, ouvinte. Você está numa casa espírita que não tem os princípios kardecistas.
Não,
princípio kardecista não cobrar nada.
Nada, absolutamente.
Agora, a outra pergunta. Por que não se cobra nada?
Qual Porque nós aprendemos com o Evangelho que nós temos que dar de graça aquilo que de graça recebemos. Por exemplo, nós temos 8 obras editadas. E às vezes as pessoas me perguntam, Aguinaldo, mas como é que pode? Você psicografa o livro e para onde é que vai esse dinheiro? Você não fica com nada? Você não é o autor? Na verdade, não. Eu não sou o autor. As obras pertencem aos espíritos e não a mim. Eu estaria me apropriando de obras que não me pertencem. Então é natural, é justo que toda essa renda seja direcionada para a doutrina espírita, para as obras sociais e tudo mais. Então, é cobrar alguma coisa, não condiz com a doutrina espírita. Realmente é isso que você falou, muito bem colocado. Não é espiritismo, não pague consultas, não pague para estudar, porque isso não é doutrina espírita.
E nesse sentido, a gente tem que lembrar do Chico, né?
Sem dúvida.
Que
sem
se dúvida. Se fosse receber os direitos autorais pelos livros dele, ele teria ficado milionário.
Seria
porque
milionário.
Os livros dele, sabe, venderam milhões de exemplares.
Mais
no
de
mundo
400
inteiro.
Livros.
Agora, Aguinaldo, agora tem uma. Nós precisamos ser coerentes também com o nosso
Sim.
ouvinte, né? Como é que a casa espírita faz para se manter? Já que não cobra nada de ninguém, nem pode cobrar, como
Sim.
é que ela se mantém? Porque tem custo lá, tem
Sim,
água, tem luz,
dúvida.
Tem telefone, tem.
Por exemplo, a nossa casa espírita, que nós, onde nós temos uma creche, é uma luta Sim. diária. Nós temos um gasto, nós somos um grupo pequeno.
Sim.
Nós temos um gasto diário de R$7.000 mensais. Uhum. Então, o que nós fazemos? Nós organizamos promoções. Nós vendemos sorvete, vendemos pizza, pegamos lixo reciclável na rua, as próprias obras que nós psicografamos. Então, a Casa Espírita se organiza de tal maneira onde ela faz com que os recursos adentrem a casa espírita sem que o trabalhador, uhum. sem que o frequentador tenha a obrigação de dar alguma coisa. Ele não é obrigado a dar. Então nós organizamos uma promoção. Quem quiser ajudar a trabalhar, a vender a promoção, mas tudo dentro de uma organização e com uma finalidade. Isso que você colocou é muito importante. As casas espíritas, principalmente aquelas que têm trabalho social, precisam sobreviver. Então, evidentemente que há aí uma movimentação financeira, mas a questão é, para onde é que isso está sendo direcionado?
Uhum.
Isso é o mais importante.
E de preferência que tudo isso seja atrás de um trabalho executado, né?
Porque Sim,
algumas
sem
vezes
dúvida.
Existe aquele tipo de coisa de rifa, essas coisas todas, cartela, essas coisas que muitas casas usam, eu acho que não é conveniente. Não.
É, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Muito
Exatamente.
Cuidado com isso.
O que não quer dizer que se alguém quiser colaborar com a Casa Espírita,
Sim,
se alguém quiser
sem
fazer
dúvida.
Um negócio de dinheiro, se uma pessoa chegar e falar, poxa vida, eu gostaria até para compreender
claro.
Que a casa tem esses custos, falar, não, eu gostaria de mensalmente contribuir com alguma coisa, casa espírita não vai dizer, ah, não, não quero.
Não, claro não, que não.
Precisamos.
Exatamente, isso que você colocou é muito importante. O que nós estamos querendo dizer com essa colocação é que não há uma obrigatoriedade. Mas a doação, evidentemente, ela sempre é bem-vinda, mas é sempre livre, espontânea.
Mas ela de nunca acordo, é solicitada.
Nunca é solicitada, exatamente, perfeito. Pedindo, não é
perfeito.
Por aí.
Muito bom. João Carlos, o nosso companheiro, ele está fazendo uma colocação muito interessante aqui. Ele disse que muitas vezes, quando alguém passa, vai numa casa espírita e passa por uma conversa, uma orientação, uma entrevista, né? Normalmente essa pessoa é convidada a frequentar algum curso, ou alguém diz para ela, olha, se você quiser, frequente um curso assim para você entender um pouquinho os porquês daquilo que você está passando, etc. E às vezes essa pessoa não tem, ela se retrai, ela não tem interesse em participar, né? Ele gostaria que nós falássemos um pouquinho sobre essa retração. A pessoa não quer. Por quê? Por que ela não aceita isso?
Talvez seja por uma questão de não conhecer aquilo que ela vai estudar. Uhum. Nós temos uma tendência a rejeitar tudo aquilo que nós não conhecemos. E é uma pena que isso aconteça. Porque, veja bem, todos os tratamentos que são propostos dentro da doutrina espírita, desde um passe até água fluída, todos eles, que são muito bons, são tratamentos complementares. Por exemplo, na nossa casa espírita nós temos as cirurgias espirituais, feitas pelo Dr. Klaus, espírito. Só que ele sempre ressalta, são tratamentos complementares. O grande tratamento é a reforma íntima da criatura humana. Então essa retração deva ser por isso, por falta de conhecer aquilo que ele vai estudar. Mas vá, estude, teime um pouquinho, crie esse hábito que vai dar um resultado bom.
Perfeito. João Carlos também está lembrando a gente aqui que as casas espíritas muitas vezes têm cursos de alfabetização, a contribuição para a inclusão social. Sim. Que os centros espíritas tanto promovem. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso programa de hoje, e eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui que chegou aqui para a gente, de uma pessoa que não se identificou. Eu estou perguntando aqui para o nosso companheiro Hélio Della Nossa. Hélio, tem uma pessoa que ligou aqui, uma amiga, e não se identificou. Um abração para essa pessoa que ligou, ele ligue sempre. Ela disse que ela conhece um rapaz que morreu, desencarnou aí 15 dias atrás, e que o avô desse rapaz entrou no quarto dele e ouviu, né, esse rapaz, já que desencarnou, fala assim, chamá-lo, vô, é possível o rapaz que já morreu, já desencarnou, chamar o vô que está aqui encarnado, vivo?
É possível, sim. Não é muito provável, né, que tenha acontecido assim nessas circunstâncias. Pode até ser uma impressão assim, muito forte que o avô dele está sentindo, ainda emocionado com o acontecimento, com tudo que aconteceu, mas é possível, sim. Não seria nenhuma coisa fora do comum, não.
Bom, Aguinaldo, por quanto tempo deveria uma pessoa frequentar um grupo espírita para conquistar aquilo que nós estamos chamando aqui de fé raciocinada?
Bem, não existe como nós prevermos um tempo, porque isso é uma questão muito íntima, é de fora o íntimo. Cada um vai absorver à medida do seu próprio esforço, dependendo da velocidade em que ela assimila os ensinos espíritas. Então isso é muito relativo e é de cada um. O que eu gostaria de dizer, de frisar, eu não posso também dizer isto, já que nós começamos o assunto falando dessa fé raciocinada, voltando ao exemplo da mulher hemorroíça, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu peço tanto, eu vou ao centro, por que eu não obtenho as coisas? Vamos recordar uma coisa muito importante, bem rapidinho. Quando a mulher hemorroíça tocou Jesus, Jesus estava no meio de uma multidão, e todos estavam tocando Jesus, e ele só percebeu o toque da mulher hemorroíça. Quem me tocou? O discípulo disse, Senhor, todos estão te tocando. Não, alguém tocou-me de uma forma diferente. Então, quando você diz que não é atendido, que não consegue obter quando você pede a Deus, temos que fazer essa pergunta. Como é que você está tocando Jesus? Como é que você está se dirigindo a Jesus? Será que não é como aquela multidão que tocava Jesus com interesses imediatistas? Ou você já está tocando Jesus como aquela mulher hemorroíça, a ponto de ser percebido a sinceridade no seu pedido?
Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Casa espírita funciona de manhã, de tarde, de noite? Tem horário específico, Sérgio, para casa espírita ter trabalho, assim, essas coisas, Sérgio?
Eu sou da opinião que casa espírita deveria funcionar 24 horas por dia, sabe? Aliás, dizem que no futuro vai funcionar 24 horas por dia, né?
Aliás, eu acho que já funciona.
É pronto-socorro?
Já funciona.
Porque, na verdade, é bem isso daí. É como o Valdir falou agora. Às vezes é um pronto-socorro. Às vezes a gente chega lá numa situação de desespero, né, Aguinaldo?
É verdade.
Tantas vezes a pessoa, a gente está tão angustiado, está numa situação tão difícil, tão complicada. Você já deve ter vivido isso muitas vezes,
muito,
né, Aguinaldo?
Sim, muito. Por estar, principalmente, num bairro carente, há muita necessidade. E nós não podemos esperar só na hora do trabalho. Eu me recordo que, recentemente, uma senhora chegou para conversar conosco com um problema obsessivo para ver como isso é importante. E eu estava realmente sem tempo, estava chegando aquela hora para começar o trabalho mediúnico, e até eu confesso que na hora eu fui um tanto que insensível e disse para ela: olha, a senhora vai conversando comigo, eu tenho que ir arrumando as coisas aqui, e a senhora vai falando e eu vou arrumando. E ela conversou 10 minutos, de repente ela parou e disse: ô Aguinaldo, muito obrigado. Eu disse: por quê? Por ter me ouvido.
Olha, é só isso. Audiência, né?
Só isso.
Bom, por falar em audiência, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo muito aqui a presença do Aguinaldo, do Eduardo, que esteve com a gente também, do Eduardo Urbini.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.